O nosso assunto agora é economia, mercado de trabalho. Ontem o Ministério do Trabalho divulgou dados do CAGED, né, o Cadastro de Empregados e Desempregados. E nós estamos aqui no estúdio com o João Ricardo Tomin, o nosso colunista, né, de Economia em Foco, para avaliar, né, fazer uma análise mais completa desses dados. Oi, Toninho, bom dia.
Bom dia, Luciana. A partir da publicação ontem dos dados do CAGED, eu fiz um trabalho de um levantamento a partir de 2010, como está sendo, né, essa avaliação, de forma geral, de Maringá. Então, o que foi analisado em relação à educação, faixa etária, tivemos também em relação ao tempo de emprego das pessoas que entraram e saíram do mercado de trabalho, e alguns pontos são interessantes nessa avaliação, né? No caso, o ano passado foi um ano positivo em relação à contratação. Nós já tínhamos 2 anos negativos, né? Maringá perdeu em 2015 e 2016 em torno de 7 mil vagas. E esse ano passado, de certa forma, 2017, tivemos aí a geração de mais de 700 vagas, o que de certa forma é muito positivo frente a esse cenário que a economia passa. Quando a gente avalia, Luciana, esse resultado por alguns estratos, que nem educação, quem, de certa forma, entrou no mercado de trabalho, qual é o nível de escolaridade desse público, né? Até 2013, o resultado era positivo para todas as faixas. Então, desde o analfabeto, ensino fundamental completo, médio completo, até o ensino superior, todos eles tinham um saldo positivo. A partir da entrada da crise, o extrato ficou, e continua positivo, é o extrato de ensino médio, superior incompleto e superior completo. Os outros extratos, eles tiveram uma redução de vagas. Então há, de certa forma, nesse momento, uma substituição, né, de pessoas menos qualificadas por pessoas mais qualificadas, dado que a oferta de pessoas com esse perfil aumentou, né? Então o empresário tem selecionado, tem sido um pouco mais rígido nas contratações.
Então quer dizer que você pegou desde 2010, né? De 2010 a 2013, a economia estava bombando, né? Então tinha oferta de emprego, né? Tinha muito emprego, e as empresas nem faziam exigências, né?
Sim.
Contratava, às vezes, sem experiência, sem qualificação completa, isso?
Uma, porque não tinha muitos profissionais à disposição. Então, no ano 2000, e 13, Maringá gerou 6.637 vagas.
Olha,
é
diferença.
Muito superior. Nós tivemos um ano muito positivo, foi 2010, com mais de 8 mil vagas, né? Então, nesse momento, não existiam profissionais à disposição como nós temos hoje, né? Então, hoje, as empresas podem selecionar, assim, um perfil com uma qualificação superior, né? Médio.
Ela está contratando menos, que é profissional mais qualificado.
Exatamente. Existe essa situação hoje no mercado de trabalho. Não, não é uma característica só de Maringá. O Brasil todo isso acontece, né? Dado o momento econômico que a economia passa. Outro ponto também, Luciana, faixa etária. Da mesma forma que a educação nós tínhamos essa avaliação, né? Todos os estratos tinham um saldo positivo, a faixa etária também. A partir de 2014, as únicas que permaneceram positivas são os estratos de até 17 anos e de 18 a 24. Então, nesses últimos anos, esses dois estratos geraram mais de 30 mil vagas aqui em Maringá. Em consequência, os outros estratos tiveram uma redução de 10 mil vagas. Então, é um saldo interessante para pessoas com até 24 anos.
Significa que 30 mil pessoas com essa idade foram contratadas.
Exatamente.
Porque, na verdade, o saldo é o que fica entre o contratado e o demitido,
Exatamente.
Então, a gente fala 30 mil, isso parece muito, mas é que também teve muita gente demitida, né? Então, aí fica um saldo, né?
Isso, exatamente.
Agora, o Toninho, a gente está falando aí, né, de um período da economia que estava muito bom e tal. Agora a gente está tentando recuperar esse período, né, voltar àqueles patamares, né? A economia está tentando voltar àqueles patamares. Qual é a lição que fica, então, para o trabalhador, hein? Que tem que estar qualificado sempre?
A qualificação, quando ela é vista nesse ponto, a gente sempre pensa na graduação, né? Tem que se graduar. Eu digo que a qualificação, ela vem em todos os sentidos. Hoje nós temos uma oferta muito grande de cursos técnicos, o mercado ainda demanda muitos técnicos, né? Então há necessidade desse profissional, e as instituições que fornecem gratuitamente muitas vezes não conseguem preencher as vagas, né? Então é possível, né? O ensino médio, o ensino fundamental é necessário, dado o momento que nós passamos hoje na economia, e futuramente a exigência vai ser maior, né? Outro ponto também, né, os profissionais que já têm uma qualificação do ensino superior, uma pós-graduação, né, é necessário também pensar na inteligência emocional, que são outras situações importantes que não são levadas a sério pelo trabalhador. Então, a qualificação ela tem que ser contínua, né? O mercado de trabalho é muito dinâmico, a tecnologia também. Um exercício muito simples. Se a gente fizer uma avaliação do que a gente espera para a tecnologia daqui a 4 anos, dificilmente nós vamos acertar, dado que a nossa avaliação ela vai ser sempre uma avaliação inferior. A tecnologia ela tem uma velocidade muito maior, né? Então, quando a gente pensa nesse ponto, a gente fala sobre qualificação, é importante ter essa avaliação também em relação ao profissionalizar-se, né? O mercado cada vez vai se tornar mais exigente, logicamente, o público precisa se qualificar. E a qualificação é necessária também não só para o colaborador. A pessoa pode empreender a partir das habilidades que ela desenvolve no dia a dia. Então é importante isso. Hoje nós temos um crescimento significativo de MEIs, que fornece um trabalho muito bom, logicamente. Ela precisa, esses MEIs, agora se qualificar em gestão, né? Como utilizar algumas estruturas tributárias para fazer o seu pagamento em dia, né? Então, essas qualificações, elas são importantes.
E como você explicava aqui pra gente, né? A economia é cíclica, então a gente sempre pode esperar altos e baixos e tá sempre preparado para os baixos, é isso?
Sim. A economia, antigamente, os ciclos ocorriam de 10 a 8 anos. Hoje em dia, 4 anos. Os ciclos estão mais breves. Uhum. E o ciclo, ele sempre quebra um paradigma, né? Então, ele sempre, quando ele retorna um fator positivo, né, um crescimento econômico, ele já muda essa situação. Dois exemplos muito pontuais, né? Os empresários que sofreram as consequências da redução das vendas se profissionalizaram em relação à gestão. Né? Não necessariamente ele precisa ter a mesma estrutura de colaboradores. Pode ser que a estrutura da empresa dele seja mais enxuta. É o que acontece. Muitas vezes o empresário inseriu tecnologia. Não necessariamente precisa do mesmo volume de mão de obra, né? Um outro ponto também que é importante nos ciclos, né? O padrão de consumo das famílias também mudam. Quando a gente avalia 2010 e agora, boa parte das pessoas já estão comprando na internet, né? Então, as empresas têm que se moldar essa estrutura também. Então, os ciclos econômicos, eles existem, né? Para, logicamente, criar e quebrar paradigmas, né?
Uhum. Bom, e sobre a renda? Você também avaliou e analisou os dados sobre a renda, o rendimento dos trabalhadores?
Sim, fizemos avaliação em relação ao salário dos admitidos em relação aos desligados, né? Lá em 2011, a diferença salarial entre desligado e admitido é de 6%. Então, as empresas estavam contratando profissionais novos com salário inferior em uma magnitude de 6%. Quando a gente olha 2017, nós chegamos ao patamar de 13%. Né? Então, isso representa uma maior oferta de trabalhadores, né, de pessoas querendo trabalhar, em detrimento de um saldo menor de vagas. Né? Logicamente, o empresário ele vai contratar por um salário menor. Então, essa diferença entre desligado e contratado atingiu 13% em Maringá.
É a lei da oferta e da procura.
Exatamente. Né? Caso o saldo venha a se manter esse ano, logicamente essa diferença vai diminuir.
Então, um impacto grande aí na educação, na qualificação, na renda do trabalhador. Mais algum dado que você destacaria?
Maringá, um outro ponto até dessa avaliação, né, em relação ao tempo de emprego. Até 2012, 2013, 25% da mão de obra ficava até 3 meses no trabalho. Quando a gente avalia 2017, essa fatia passou para 17%. Então, as pessoas também estão mais preocupadas em se manter na atividade. Né? E a empresa pode aproveitar essa situação e criar um plano de carreira. Né? Dado que as pessoas estão querendo ficar mais tempo na sua vaga, por que não um plano de carreira em que a pessoa pode, de certa forma, retribuir por um tempo maior para essa empresa? Né? Então, são situações que esse ciclo econômico acabou criando.
É porque havia muita oferta de emprego, as pessoas ficavam pouco tempo no trabalho, né? Queriam já sair, havia uma rotatividade muito grande, né? Até às vezes em busca, às vezes, de seguro-desemprego, né? Trabalhar um pouco aqui, um pouco ali, e hoje não, né? Hoje as pessoas buscam, então, a segurança do vínculo, né?
Sim, isso é importante, né? Dado que a empresa não oferece só o salário, e sim o aprendizado também das situações do dia a dia.
Elas vão se formando, né, ao longo do tempo, né?
Sim, isso é importante.
Tá certo. E o que é um dado positivo, né, para a economia, né?
17% ainda é uma fatia relativa, alta, né?
Mas daí talvez por decisão própria ou por decisão da empresa?
Decisão, nesse caso, mistura as duas, né? Tem a decisão própria e empresa, mas até 2013, boa parte dessa rotatividade ela vinha a partir do trabalhador. Então, às vezes, a diferença de 50 a 100 reais era motivo de substituir a empresa, né? Coisas que não andam ocorrendo nesse ano e no ano passado.
Olha só, um salário um pouquinho melhor, o trabalhador ia para outra empresa.
Exatamente. Dado essa oferta abundante que nós tínhamos até 2013.
Tá certo. Toninho, muito obrigada, hein, pela entrevista. Obrigado, Luciana. Presença aqui no estúdio hoje.
Obrigado, ouvinte também. Fico à disposição.
E acompanhe, então, o Economia em Foco durante a semana de segunda a sexta-feira.